Doutora Cristiane Agostini Castanello, bem-vinda. Nosso bom dia.
Bom dia, muito obrigada.
Bom dia também, enfermeira Josivane Karina Conte.
Bom dia.
Bom dia, enfermeira Tamila Rodrigues.
Bom dia.
Bem-vindas, então. Vamos apresentar aqui, primeiramente, por que é importante ter uma campanha Novembro Roxo? Por que é importante uma campanha Novembro Roxo? E depois falaremos, então, da campanha e a ação do próximo domingo, esta grande mateada, e esperamos a participação da comunidade. Por que é importante, doutora Cristiane, termos o Novembro Roxo?
Então, hoje existe um aumento muito grande dos casos de prematuridade no mundo. A gente estima que milhões de crianças nascem prematuras todos os anos. No Brasil, o Brasil é um dos países campeões em prematuridade. 1 em cada 10 bebês nasce prematuro. E essas crianças são crianças que precisam de uma atenção diferenciada. Elas precisam de um cuidado diferente desde os primeiros segundos de vida para que a gente possa garantir um desenvolvimento saudável para elas, para que elas possam ir para casa, para que elas possam ser adultos saudáveis. Então, a gente precisa falar sobre prematuridade porque a gente precisa diminuir também o número de casos de prematuros nascendo para que a gente tenha crianças mais saudáveis e crianças com futuros melhores.
Mais do que nunca é um chamado sobre a importância do acompanhamento gestacional, como se diz, né?
Exatamente. O pré-natal, ele pode já identificar e controlar muitos desses fatores de risco. A prematuridade, ela não tem uma única causa. A gente tem múltiplas causas que podem estar influenciando no nascimento de crianças prematuras. Então, pressão alta, diabetes, hábitos de vida da mãe, tabagismo, obesidade. Então, tudo isso pode estar relacionado com o aumento de risco de nascimentos prematuros. E todas são coisas que podem ser vistas durante o pré-natal, que podem ser trabalhadas durante o pré-natal, e isso já vai ajudar muito a diminuir o risco dessa criança nascer prematura. Então, esse acompanhamento da mulher, mesmo antes dela engravidar, já fazer os exames, já fazer o acompanhamento, já modificar esses hábitos de vida e durante o pré-natal, seguir todo o acompanhamento para que ela possa ter uma gestação saudável, para que essa criança tente não nascer prematura.
Antes de ouvir mais sobre isso também, a Josivane e a Tamila, e depois a gente vai falar mais tarde sobre a programação do próximo domingo. Me chamou a atenção, doutora Cristiane, aqui, esse tema da campanha: garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. Que bela mensagem.
Exatamente. Então, a gente sabe que os primeiros momentos de vida dessas crianças são muito importantes. Então, é extremamente importante que essa mãe consiga ter acesso ao pré-natal e que ela consiga nascer num local de referência, num local que possa ter estrutura para cuidar desse bebê. A gente fala, né, tanto do atendimento da sala de parto, do minuto de ouro, que é o primeiro minuto de vida do bebê, que ele precisa ser atendido por uma equipe especializada, por médicos, enfermeiros treinados, para que ele possa ter uma melhor chance, né? E também durante todo esse início da internação na UTI neonatal, um trabalho bastante delicado que é feito lá por toda a equipe multiprofissional que cuida desse bebê, para que ele possa ter uma internação relativamente tranquila, com o menor número de intercorrências possíveis, para que ele possa dar alta, e porque essa criança tem muito potencial. Então, a gente precisa oferecer para elas as melhores chances para elas atingirem todo esse potencial de desenvolvimento.
Então, queremos ouvir da enfermeira Josivane Karina Conte, que é a coordenadora da área materna infantil, também a enfermeira Tamila Rodrigues, que é a gestora da UTI neonatal, do trabalho que é realizado pela equipe no dia a dia, a importância de ter essa consciência por parte da população, quem está nos ouvindo em toda a região, além fronteiras, pela internet, sobre a prematuridade e cuidados, que felizmente hoje nós temos a possibilidade de levar adiante o conhecimento que muitas mães, no passado, muitas famílias não tinham acesso à informação, e hoje tem essa possibilidade. Então, é preciso observar essa realidade.
Sim, eu acho que é oportuno eu fazer algumas colocações assim da nossa instituição, né, do nosso serviço, que já é um serviço de referência para gestação, né, de alto risco, onde a prematuridade está muito presente, né, e a estrutura que a gente tem para receber esse recém-nascido, né. Então, é uma equipe multidisciplinar que atua, né, que presta atendimento para o recém-nascido e que dá condições de uma recuperação e uma alta até precoce, né, com condições de sobrevida, de adaptação, né, para que essa criança se desenvolva dentro do quadro normal, né, do desenvolvimento da criança. Também, além, já indo de encontro com o tema, né, da campanha agora do Novembro Roxo desse ano, a gente tem o ambulatório de acompanhamento dos prematuros, né, que funciona junto ao quartel,
correto,
né, que prestam acompanhamento para esses recém-nascidos, não só os que nascem no Hospital São Vicente de Paulo, mas crianças que são encaminhadas de outros municípios também, né, fazem o acompanhamento até o segundo ano de vida. Isso é importante, é uma informação bem importante para a comunidade. Onde eles têm a oportunidade, né, de serem acompanhados pela, não só pelo pediatra, mas por fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo.
Os dois anos iniciais são essenciais,
até
então.
Até os dois anos de vida, que é, né, é fundamental. Né?
Então, é antes do nascimento e os dois anos seguintes, né, doutora?
Isso aí. Então, a gente fala muito, né, dos mil dias.
Mil dias.
Então, que é da gestação até os dois anos de idade, que é o período de maior desenvolvimento desse bebê, é o período de maior desenvolvimento da criança. Então, essas crianças precisam dessa atenção diferenciada. Então, a gente tem desde o ambulatório de acompanhamento da gestante de alto risco, a gente tem no hospital um pré-natal de alto risco, toda uma equipe que faz o acompanhamento, a nossa maternidade é uma maternidade de referência também para partos de alto risco. Então, toda a nossa região, não só Passo Fundo, mas toda a nossa macro região aqui norte do estado, nós somos referência para mais de 100 municípios.
147
municípios. 147
municípios
são nossa referência, então a gente faz esse atendimento de todas essas gestantes que são de alto risco dessa região, né? Durante a internação na UTI também, e após a alta hospitalar, então todas essas crianças seguem no nosso ambulatório de acompanhamento, que é um ambulatório multiprofissional, como a Josilene me falou. A gente tem equipe de pediatra, neurologista, oftalmologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicóloga, é toda uma equipe enorme que consegue fazer o acompanhamento dessa criança. Então começa lá dentro da UTI neonatal e depois ela segue no consultório, no ambulatório também.
Então, é um paciente que cria vínculo, né? Cria um vínculo com essa equipe.
É verdade.
Com o serviço.
Onde tudo começa lá, a enfermeira Tamila Rodrigues, gestora da UTI Neonatal, queria que contasse para a gente também o trabalho desenvolvido por lá, quando tratamos aqui da prematuridade e olhamos aí com carinho para dois temas importantes, que é a saúde do bebê e a saúde da mãe, né? No dia a dia. Como é que é o trabalho, então? Conta pra gente, por isso, a importância de estarmos aí tratando desta campanha Novembro Roxo.
Ah, sim, com certeza. O nosso trabalho, então, ele é feito juntamente com a equipe multi, né? Então, a gente trabalha sempre juntamente com a equipe médica, a equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, físio, psicologia, né? E a gente trabalha juntamente com as mães, né? Então, a gente tem o contato direto com elas, né, delas com o bebê, enfim, quando a gente faz a posição canguru, né, que é importante pro paciente. E a gente sempre vai discutindo o paciente junto com a equipe para ver se tá adequadamente.
Mais do que nunca, pelo que dá para perceber hoje, Tamila, está se voltando mais, as pessoas estão se voltando mais para a saúde, estão olhando com atenção esse período aí também neonatal, essa etapa de preparação, estão olhando com mais atenção a questão dos cuidados, percebe aí cada vez o avanço, temos que melhorar ainda, como é que se percebe na tua atuação os cuidados aí preventivos, orientação, como é que está a perceber o avanço no dia a dia de quem trabalha diretamente com as mães, com as futuras mamães, inclusive?
A gente sempre vem se atualizando, né, se adequando, e é muita responsabilidade, né, o tamanho dos nossos pacientes. Então, a gente tem pacientes de 600 gramas, 700 gramas, 1 quilo, né, então, o manuseio é mínimo, a gente sempre trabalha duas pessoas junto, né, o técnico e uma enfermeira, o técnico e o médico.
Sempre em dupla.
Sempre em dupla, né? Nosso manuseio com o paciente, a gente tenta manuseio mínimo, né? Então, a gente agrupa os procedimentos para quanto menos mexer nos nossos pacientes, melhor.
A equipe de enfermagem, ela está sempre muito próxima do bebê e da mãe, né? Então, a enfermagem faz muito essa parte da orientação, né? Então, orienta em relação à amamentação, orienta em relação ao uso de medicamentos também, né? Que elas sempre procurem ajuda, que elas não se automediquem. A orientação em relação à amamentação, à lactação é muito importante também. Então, a equipe de enfermagem é a equipe que está mais próxima dessa mãe, que está mais fazendo essa orientação. E uma coisa que a gente gosta muito de ressaltar e de orientar as mães é em relação ao método canguru, é o cuidado canguru, que é trazer essa mãe para dentro da UTI, essa mãe tá presente no dia a dia da UTI para que ela possa entender quão é delicado esse cuidado com o seu filho, porque de nada adianta a gente cuidar dessa criança dentro da UTI e chegar na hora da alta e essa mãe não saber fazer esses cuidados. Então, o fato da família estar dentro da UTI, a UTI é ser aberta para essa mãe poder ficar bastante tempo, para ela poder pegar esse bebê no colo, para ela poder fazer esse contato com esse bebê também, é muito importante para que ela já vá aprendendo os cuidados com esse bebê, para quando chegar na hora da alta, essa família está pronta, essa família está preparada para ir embora.
Para as mães de primeira viagem, né, enfermeira Tamila, Josivane, então vão ouvir falar bastante do método canguru, né?
Com certeza.
E a sua importância.
O serviço é um serviço de alta complexidade.
Correto.
Né? Mas ao mesmo tempo é um serviço acolhedor, é um serviço de atenção e uma preocupação em educar essa mãe. Para ela ter uma alta com o seu bebê ainda pequeno, né? Mas que ela se sinta segura do cuidado em casa com o seu filho. Então, a equipe toda tem essa preocupação, né, de preparar essa mãe.
Tá. Antes de falar da mateada ainda do próximo domingo, é um trabalho aí dedicado à equipe e é apaixonante a atividade, Tamila. Conta pra gente como é que a atividade é apaixonante no dia a dia de quem trabalha com essas futuras mamães, hein?
Com certeza. Depois que o nosso paciente dá alta, enfim, quando retorna no hospital para ou fazer uma consulta na cidade, enfim, que a mãe leva o paciente para mostrar para a equipe, ou sempre um gesto de muito obrigado, de chamar os profissionais de anjos, ou vocês fazem milagre, a gente não faz milagre, né? A gente faz apenas o cuidado. Na mateada, ou nos encontros que a gente faz, né? Geralmente no mês de novembro, quando retorna esses pacientes que a gente vê. Aqueles pacientes que nasceram pequenininho, né, 28 semanas, 30 semanas, e agora estão aí com 2, 3 anos, dando um abraço, agradecendo, enfim, é muito gratificante.
Aí já veio uma pergunta aqui, quando tem um bebê que nasce de forma prematura, pode ter problema futuro, tem que ter um acompanhamento constante, qual a orientação, doutora Cristiane?
Então, são pacientes que são de alto risco para vários problemas, né? Então, não é só um bebê que nasceu pequenininho, todos os órgãos dele ainda não estavam 100% desenvolvidos e 100% prontos para nascer. Então, a gente tem muita preocupação em relação a questões neurológicas, né? Tem um risco aumentado de problemas neurológicos, alguns atrasos de desenvolvimento, problemas respiratórios, as infecções são coisas que nos atrapalham muito durante a internação também. Então, já na internação, a gente tem uma série de triagens, de rastreios que a gente faz, a gente sempre, né, faz ecografias, faz avaliações com especialistas, vai fazendo todo um acompanhamento, né, todas as triagens, avaliação com oftalmologista, teste da orelhinha, teste do olhinho, a gente faz toda essa triagem durante a internação para tentar identificar o mais precocemente possível qualquer coisa que possa estar acontecendo fora do normal. E depois a importância desse acompanhamento no ambulatório também, porque quanto mais precoce a gente identificar qualquer alteração que essa criança tenha, antes a gente consegue intervir. Então, a gente fala muito da questão da plasticidade cerebral, por exemplo. São crianças que têm uma capacidade de se desenvolver grande. A gente precisa que isso seja trabalhado. Então, quanto mais precoce a gente identificar qualquer atraso, qualquer problema que esteja acontecendo, a gente consegue intervir, encaminhar essa criança para fisioterapia, para terapia ocupacional, para fazer um acompanhamento neurológico especializado. Vão ajudar muito essa criança a poder atingir todo o seu potencial de desenvolvimento.
11:29. Vamos então falar da programação do próximo domingo, dia 23 de novembro, 15 horas, Praça Fredolino Chimango, ali no centro da cidade. A programação que vai ser realizada, mateada na prematuridade, as atividades que irão acontecer nesse dia aqui, doutora Cristiane, enfermeira Josivane, enfermeira Tamila, como estão os preparativos para o domingo?
Estamos na organização, né, e com uma fé que o tempo, né, colabore conosco. Essa mateada estava programada para o último domingo, dia 16, né? Mas em função das condições do tempo, tivemos que cancelar. Então, a gente quer... vai ser um momento, assim, de encontro. Encontro com as famílias, com as equipes, né, os profissionais e também com a comunidade. Né? O objetivo desse momento é realmente sensibilizar a comunidade da importância da prevenção da prematuridade. Tá? A gente vai estar lá na Praça Fredolino Chimango, que é a praça conhecida, né, a Praça do Quartel, ali do antigo quartel, que também se identifica com o ambulatório, né, o ambulatório dos prematuros, a partir então das 15 horas. Teremos então distribuição de erva mate, mas a gente pede para que as famílias tragam a sua cuia, a sua térmica, a sua bomba, se quiserem trazer alguma cadeira também para se acomodar. Vai ter algumas conversas, distribuição.
É um dia para esclarecer as dúvidas também.
Isso, também, de conhecimento, de amizade, né, de acolhimento. Vai ter algumas atividades para as crianças, tá? Mas é um encontro. Na verdade, o objetivo maior é fazer um encontro com essas famílias e essa divulgação, né, do tema.
E fiquei sabendo, então, que há 3 anos não acontece. Então, é um reencontro com a mateada no domingo, né?
É, a gente teve que... A gente vem ao longo de 7 ou 8 anos aí fazendo a mateada. Ficamos impossibilitados no período da pandemia, né? O último evento foi em 2022, mas foi um evento pequeno, porque ainda toda a comunidade estava, né, um pouquinho receosa com a circulação de pessoas ainda, porque a gente ainda estava, né, dentro de um período assim de, né, considerado ainda de pandemia.
Então, o dia, então, lembrando, o Dia Mundial da Prematuridade foi ontem, 17 de novembro, mas o mês todo é de conscientização, né? Então, o dia foi ontem, dia 17, né? No calendário, ontem. Então. Isso. Vamos deixar o microfone para mais uma mensagem das nossas convidadas aqui, agradecer pela presença aqui, estaremos divulgando durante toda a semana também nos nossos espaços nas redes sociais, no portal rdplanalto.com e divulgando a importância de tratarmos da prematuridade, então, mês de conscientização, agradecendo ao Hospital São Vicente de Paulo pela presença, uma mensagem a mais aqui, alguma outra orientação à nossa população e o convite para o evento. Doutora Cristiane Agostini Cassanello, que é médica neonatologista do Hospital São Vicente de Paulo.
Bom, nós queremos agradecer o espaço para a gente poder estar aqui falando um pouquinho. A gente fala tanto, né, da questão da conscientização, das gestantes procurarem um atendimento, fazerem um pré-natal adequado, para que a gente possa diminuir o número de casos de nascimentos prematuros, né, porque são crianças que demandam uma atenção muito grande, mas que também têm um potencial de se recuperar e que têm um potencial de atingir, né, grandes feitos. Então, por isso, garanta começos saudáveis para futuros brilhantes. Então, que essas crianças têm muito potencial e que a gente possa ajudar elas da melhor maneira possível.
Ah, então, brilhante ideia de quem pensou nesse tema, né? Muito bom aí. Enfermeira Josivane Karina Conte, coordenadora da área materno infantil do São Vicente. Convite a mais para o público, algum detalhe a mais, aberto o nosso microfone da Rádio Planalto News.
Eu quero agradecer a oportunidade, né? E reforçar, então, com todos os ouvintes aí, que o pessoal dê uma chegadinha, então, na praça lá, venha participar, né, unir com nós, né, com a nossa equipe e fortalecer, né, essa conscientização, né, da importância da prevenção, né, e do acompanhamento depois do tratamento da prematuridade.
Obrigado pela sua presença, então. Também complementar aqui com a enfermeira Tamila Rodrigues, que é gestora da UTI Neonatal. O que mais podemos acrescentar? Um convite a mais para o público, para a mateada no próximo domingo.
Eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer em nome da UTI Neonatal, de todos os profissionais que atuam lá. E convidar, né, reforçar mais uma vez para estarem presentes conosco no domingo, dia 23, às 15 horas, na praça.
Ah, então, essa equipe, como dizem os pais, são os anjos, né? Da nossa vida, ali tudo começa. Parabéns a vocês pelo trabalho maravilhoso, dedicação, e contem sempre com o apoio aqui das nossas emissoras do Grupo Planalto de Comunicação para divulgar as atividades.